Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, hoje conto com os trabalhos técnicos aqui do Marquinhos Souto, da produção da Giovana Maceto, transmissão ao vivo pela Ciclano. E o programa Em Pauta de hoje é mais que especial, já que estamos aí na semana das eleições, dias bem agitados em todos os municípios paranaenses que se preparam para as eleições mais atípicas de toda a história. E é por conta de tanta novidade que hoje a gente recebe no estúdio da Rede ERP de Notícias o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula. Hoje vamos falar de eleições 2020 e a Covid-19, as medidas de segurança para o dia de votação. Secretário, seja muito bem-vindo ao programa.
Juliana, muito obrigado pela oportunidade. O programa é Em Pauta, uma alegria estar aqui com você, com o desembargador Tito, presidente do TRE, essa oportunidade de falar sobre as eleições de domingo.
Muito bom. Desembargador, seja muito bem-vindo, então, mais uma vez ao programa Em Pauta.
Obrigado, Juliana. Para nós sempre é uma alegria retornar aqui a esta casa e conversar com a população do Estado do Paraná e, especialmente, hoje, com a presença do secretário Beto Preto para tirarmos as dúvidas da população sobre aí, a questão da saúde sanitária no dia das eleições.
Tá certo. Os senhores estiveram reunidos há bem poucos dias, né, justamente nesse intuito aí de ajudar a população para poder ir às urnas, mas ir com muita segurança. Afinal, temos aí duas grandes preocupações, né? O contágio da Covid-19 e, por consequência, uma quantidade maior de abstenção pelo medo desse contágio. O que, que essa união representa hoje, então, para trazer segurança para a população?
O que nós estamos pedindo para a população, fazendo até mesmo um empenho, é que o eleitor paranaense tenha essa consciência. Eu sempre tenho dito e repetido que o voto, mais do que um direito, do que um dever, ele é um poder que o eleitor, que o cidadão tem em suas mãos. E a vida, na política em si, ela começa no município. Uma nação, a formação dela começa lá no município. Então o eleitor tem aí esse poder nas suas mãos e que não deixe de exercitar. Só mesmo em último caso, o eleitor estando aí em boas condições de saúde, compareça no dia 15 de novembro e deposite lá o seu voto através da urna eletrônica, porque assim ele estará contribuindo para o engrandecimento de toda uma nação que começa toda essa vida aí lá no município.
Mas, desembargador, é uma preocupação, claro, da justiça eleitoral como um todo, essa que aumente a taxa de abstenção, que já é alta no país, né?
A justiça eleitoral já tem uma média aí de abstenção em tempo normal em torno de 20% aproximadamente. E o que a gente chama sempre a atenção é que se você somar 20% de eleitor que não vai votar, mas uma parte que comparece e acaba votando em branco, e outra que acaba votando, anulando o seu voto, isso aí acaba representando em torno, no mínimo, de 30% do eleitorado. Ou seja, são votos suficientes, que são, entre aspas, aí, jogados fora, e que seria suficiente para eleger deputados, eleger prefeitos, governadores, senadores e assim por diante. Então, esse pessoal que às vezes acaba não comparecendo para votar, ou votando nulo em branco, deveria se unir para, quem sabe, formar um novo partido aí e lançar uma nova ideia no nosso país, né?
Exatamente. Mudariam resultados, com certeza, né, em todo o país. Secretário, um dos assuntos aí que está em todos os lugares, né? Farmácia, já ouvi de motorista do Uber, já ouvi no mercado, enfim, em alguns lugares. Comentário geral é mais ou menos assim: quando passar as eleições, vai tudo voltar para a bandeira laranja ou até vamos entrar na bandeira vermelha. Essa diminuição de restrições é só por causa das eleições, depois fecha tudo de novo. O que o senhor tem a dizer sobre essas declarações?
Não, nada disso. Nós estamos num momento em que os números estão caindo. Se não fossem as aglomerações provocadas pelos feriados, do dia 12 de outubro, do dia 2 de novembro, dia de finados, e também certas aglomerações que vão acontecer agora nas eleições, nossos números já estariam menores. E será assim pelos próximos 3 ou 4 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quando a temperatura começar a cair no outono, lá em abril, fatalmente nós vamos ver o número de casos aumentar de maneira mais forte, como é na Europa, no Hemisfério Norte, nesse momento, a chamada segunda onda. Agora, é claro, nada, né? O vírus está presente, está circulante, ele está em transmissão comunitária. Quando houver a presença de aglomerações, fatalmente isso aumenta a velocidade de contágio. Então, uma vez que nós possamos continuar nos protegendo, usando máscaras, lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel de maneira repetitiva, mantendo o distanciamento social, para quem consegue fazer isso mais firmemente, tenho certeza que nós vamos conseguir controlar. Já são 8 meses que estamos convivendo com isso. Agora, é importante frisar, o vírus continua presente, o número de casos continua acontecendo todos os dias, em maior ou menor quantidade, e nós temos paranaenses internados nos hospitais, que podem piorar, que podem melhorar, mas tudo isso faz parte deste processo. Foi 8 meses, estamos aprendendo a viver próximo deste vírus, que ainda não tem o medicamento e que ainda não tem a vacina efetiva para o Covid.
Certo, mas secretário, de qualquer forma, a secretaria então prevê um impacto das eleições em relação ao número de contágios.
Sim, é possível. Até, e nesse ponto eu quero cumprimentar o TRE do Paraná, na pessoa do desembargador Tito, toda a sua equipe, extensivo a todos os fóruns eleitorais, trabalharam num planejamento intenso por todo o ano, desde o início da pandemia, e se prepararam com equipamentos, com insumos, com as orientações para mesários, para os fóruns eleitorais. O trabalho no Paraná, eu vou dizer que é de altíssimo nível, de um grau de excelência que talvez em outros estados nós não tenhamos. E por isso a nossa reunião, realizada há cerca de 15 dias, foi uma reunião, na verdade, de acalmar os espíritos, porque cada momento que nós temos um feriado, uma data onde as pessoas se movimentam, fui à televisão, fui ao rádio, com muito respeito, dizer que o dia de finados era um dia que nós não deveríamos nos aglomerar nos cemitérios. Para as pessoas, dia de finados é o dia de visitar as famílias, ir ao cemitério junto, né? Participar de alguma cerimônia religiosa, é muito comum isso.
Sim.
Pedimos que isso fosse interrompido, porque nós teríamos aglomerações. Elas existiram, mas conseguimos passar essa mensagem. Elas existiram em menor quantidade, menor intensidade do que esperávamos.
Certo. Acho que a gente pode tirar algumas dúvidas pontuais, que é o que, como a gente percebe, né, a população aí trazendo para a gente. Pessoas contaminadas ou pessoas com suspeita de contaminação, elas podem votar? Qual que é o procedimento? Qual é a orientação principal?
A orientação principal é que se a pessoa tiver efetivamente com algum sintoma, tiver uma orientação médica, principalmente, uhum, de que não é interessante que ela compareça a algum lugar dessa espécie, tudo bem. Quanto a esse eleitor, é óbvio, nós temos que respeitar, porque a saúde do ser humano está aí em primeiro lugar. Agora, por outro lado, é aquilo que nós já dissemos. A gente incentiva, sim, aqueles que estiverem saudáveis a comparecer ao seu local de votação. E conforme o secretário disse, todo esse planejamento vem sendo realizado já há meses. E nós chegamos ao ponto de fazer uma simulação de votação e calcular cada segundo em que será importante, porque o que a Justiça Eleitoral objetiva é que o eleitor permaneça o menor tempo possível dentro da sala de votação, que é um ambiente fechado. E para isso, então, foi devidamente planejado cada passo, cada segundo em que o eleitor vai gastar. E por isso, então, foram tomadas algumas medidas. Vamos falar de uma forma geral. Em primeiro lugar, em cada uma das, em torno de 22 mil sessões de votações do estado do Paraná, terá lá um frasco de álcool em gel para o eleitor na chegada, assim que ele chegue, para higienizar suas mãos. E depois que ele terminar de votar, terá outro frasco de álcool em gel para ele higienizar as mãos ali na saída. E os mesários, nós temos em torno de 107 mil mesários e colaboradores que vão atuar aí nos 399 municípios do estado do Paraná. O mesário, ele terá de forma individualizada, já está lá disponível, um frasco de álcool em gel para cada mesário. Então ele não vai sequer tocar no frasco de álcool em gel que estará à disposição da população de uma forma em geral. Também vão receber 3 máscaras. Por mesário que vai atuar no dia da eleição, e um face shield também. Então todos esses cuidados estão sendo tomados. Foi dispensado, já falamos sobre isso, mas é importante ressaltar, nesse ano, excepcionalmente, não vai ser utilizada a biometria como forma de identificação do eleitor. E por quê? Não tanto pela biometria em si, mas pelo tempo, porque para se coletar digital, gastaria um tempo maior, alguns segundos a mais, do que o eleitor fazer a sua assinatura para identificação. Isso aí foi um cálculo que nós fizemos, ganha-se em torno de 20 segundos mais ou menos por eleitor. Quando se multiplica isso por 400, 500 eleitores numa sessão, ao longo do dia isso aí vai representar um ganho de uma a duas horas em que as pessoas vão permanecer por um tempo menor ali dentro da sala de votação. Então todas essas medidas foram tomadas e a gente está recomendando para a população, cada eleitor então leve a sua caneta. Leve a sua caneta porque é um objeto a menos que vai ter que ali fazer o compartilhamento. Então tudo isso é importante. E outras medidas também, uma fundamental em que a Justiça Eleitoral tomou também nesse ano, nós estamos pedindo para que só compareça ao local de votação aquele eleitor que efetivamente for votar. Por quê? Em outras eleições, a justificativa, a pessoa não votava naquela sessão, votava lá em outra cidade ou por algum outro motivo, ele queria justificar a sua ausência, ele ia até o local de qualquer local de votação e lá fazia a sua justificativa na própria, numa urna que ficava lá à sua disposição. Nesse ano, não. Esse ano a gente está pedindo para que o eleitor que não for votar, efetivamente, não compareça a nenhum local de votação. De onde ele estiver, estamos orientando para que ele baixe um aplicativo chamado e-título, foi devidamente atualizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com vários recursos. Um dos recursos que tem no e-título é um via satélite, um georreferenciamento, em que ele identifica o local em que o eleitor se encontra. Então, basta o eleitor estar fora do seu domicílio do eleitoral, em que se ele fizer a sua justificativa, automaticamente o próprio satélite vai localizar e identificar que ele não está dentro do seu domicílio eleitoral e vai fazer a justificativa. E aquele eleitor também que estiver dentro do seu domicílio eleitoral, mas estiver com problema de saúde, sofreu um acidente, alguma coisa que não vai poder comparecer, pelo e-título também ele terá condições e um prazo ainda maior, esse prazo é de 60 dias que o eleitor tem para entrar no aplicativo ou entrar depois no site da Justiça Eleitoral ou procurar via internet, por e-mail e apresentar lá um atestado médico, alguma coisa que justifique a sua ausência naquele dia da eleição. Então aquele que não for votar não precisa se afobar porque ele terá tempo suficiente para fazer a sua justificativa e com isso a gente já acredita que teremos aí também um número bem razoável de pessoas que vai deixar de comparecer ao local de votação, evitando as aglomerações desnecessárias.
Certo. Digamos que eu tive contato com alguém que depois descobri que estava infectado. Ainda não consegui fazer o exame ou não vou fazer, só decidi ficar em isolamento em casa. Eu posso justificar também?
A justificativa é algo assim que ela está nas mãos de cada um dos juízes. Nós temos 186 juízes eleitorais.
Que é uma situação que pode
isso,
acontecer.
É, pode acontecer. Aí vai depender muito de cada caso. E a gente acredita assim, que os juízes, de uma forma em geral, vão ter aí uma sensibilidade para analisar e ver se aquilo realmente era um motivo justo para a pessoa não ter comparecido.
Certo, acho que teríamos aí alguma, né, uma flexibilidade por não apresentar documentação, aquelas que são oficiais, né, que a gente...
É bem possível.
Tá certo. Acho que é bom, né, legal a gente falar disso. E as crianças não irem, né, também no dia da...
Sim, é, não levar a criança no dia da votação é algo que era muito comum também, que afinal de contas, o dia da eleição é uma festa da democracia. Eu imagino, meus filhos sempre me acompanharam no dia das eleições, quando crianças, e isso é importante, é interessante, que vai despertando a vocação das próprias crianças para participar das eleições, participar do processo democrático. E esse ano, cada um vai conversar com os nossos filhos, aqueles que têm criança, explicar para eles, olha, papai, mamãe, gostaria muito que fosse junto lá votar, mas em razão da pandemia, esse ano nós vamos deixar.
Tá certo. Vamos fazer nosso primeiro intervalo, então já voltamos aqui com o nosso Em Pauta Especial Eleições, aqui com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Tito Campos de Paula. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.